E qual é a única coisa necessária? Porque a gente fala muito disso, não? Segundo os evangelhos, a única coisa necessária é fazer o contato consciente com os nossos níveis divinos. Para isso que nós estamos encarnados, para isso que nós estamos trabalhando, e esta é realmente a única coisa necessária. Porque se nós começamos a ter um contato consciente com os nossos níveis divinos, todas as outras coisas estão resolvidas. Então, nós nos debatemos por tantas coisas, mas só existe uma coisa necessária. A pessoa pergunta, a Terra estará em seu nível mais denso durante o processo de purificação? E após isso, estará mais sutil ao iniciar o quinto globo, não é isto? Sim, a Terra é o quarto globo de um processo, não é? Setenário. E do quinto globo em diante, esta sutilização será progressiva. Então, neste quarto globo, a crise da Terra é crucial, porque ela já chegou em um momento de densificação e agora deve começar a se sutilizar. Isto é um trabalho importante para a Terra, é uma grande crise, porque ela já está bastante condicionada a ser concreta, a ser densa, e conta com todos nós para fazermos esse trabalho em nós mesmos, para poder ajudar no processo geral, que é um processo de todos os reinos que convivem aqui na Terra. E uma pessoa pergunta, até esta etapa do trabalho, éramos convidados a participar do processo de resgate do ser e do planeta. Na partilha de ontem, de forma objetiva, fomos convidados a participar do processo de sutilização do planeta. E falou-nos da Terra Sagrada. Estamos falando de uma nova etapa do trabalho ou isto ainda faz parte do resgate planetário? O resgate tem vários níveis. Quando nós passamos pela operação resgate, tomamos as nossas decisões e mudamos de nível, então começa o resgate em um nível superior. Só que não é um resgate de perigos, mas é um resgate do destino da Terra. Porque a Terra tem que se tornar um planeta sutil e tem que se tornar um planeta sagrado. Então ela tem que ser resgatada deste estado de planeta primário. Então continua a operação resgate, só que num sentido mais profundo, para aqueles que já estão resgatados em outros sentidos. Agora, a operação resgate, no sentido com que ela foi implantada e com que ela foi informada, isto existe ainda para algumas pessoas. Nós estamos sempre sendo resgatados. Enquanto nós não retornarmos para casa, enquanto nós não chegarmos no centro do cosmos, nós estamos sendo resgatados para chegar lá. Estamos sendo resgatados de todas as nossas etapas intermediárias. Então, esta operação resgate é algo permanente. E nós estamos sendo resgatados até que sejamos incluídos conscientemente na vida única central. E uma pessoa está se referindo à página 118 do livro de Mictlantecuhtli, onde se fala do centro do mal cósmico, que é localizado no plano astral cósmico. A pessoa se admira de, num plano tão elevado do cosmos, ainda existir o mal, e que esse centro do mal cósmico esteja ali localizado. O que nós chamamos de mal é tudo aquilo que está fora de lugar. Então, tudo aquilo que está fora de lugar está concentrado simbolicamente num certo ponto do cosmos. E a tarefa do cosmos é colocar tudo no lugar para que ele possa se realizar. E se nos mundos suprafísicos há lazer, e o que se faz como lazer? Se for um mundo suprafísico com seres evoluídos, não precisam de lazer. Lazer é para aquelas almas que ainda não têm certo contato com a realidade. Então, quando há aquelas falhas de contato, elas fazem lazer. Isto é, lazer não é para gente adiantada. Que não quer dizer que pessoas não precisem de lazer, né? Bem entendido. E se é válido usar medicamentos feitos com placenta humana? Tudo isso é fruto da queda do homem. Isto é a queda da ciência, a queda da medicina. Como o uso de produtos animais também, como se viu, faz parte da queda do homem. E uma pessoa diz que existe nesta reunião uma pessoa que está muito desconsolada porque recentemente passou pela experiência de ter um filho desencarnado. A vida é onipresente. Quem desencarna, num certo sentido, está mais liberado para caminhar nas ondas do espaço, em outros planos de vida. Então, quando a vida sobre a Terra já não pode nos oferecer mais oportunidades de evolução, nós desencarnamos, porque aí vamos continuar a nossa evolução em outras condições, em outros planos. E quando necessitarmos de novo de voltar à Terra, aí voltaremos. Mas a estada na Terra é enquanto a Terra pode nos servir de campo evolutivo. No momento em que nós precisamos de um intervalo neste processo terrestre, no momento que nós precisarmos de outros contatos, de outras experiências em outros planos, nós desencarnamos. Isto faz parte do processo evolutivo. E se as forças contra a evolução também evoluirão? Sim, numa primeira etapa, elas vão se tornando cada vez mais hábeis no seu trabalho antievolutivo. Mas depois, no cosmos, elas são reintegradas à medida que as forças da luz, que as forças da evolução, as trabalharem e conseguirem resgatá-las. O universo não vai ser resolvido enquanto todas as forças não estiverem caminhando juntas. De forma que essas forças contrárias à evolução terão que ser resgatadas. E se não existe incoerência, pergunta uma pessoa, quando se fala que tudo é rigorosamente planejado e que nada é gratuito e que nós temos livre-arbítrio para fazer o que quisermos? Não há incoerência porque tudo é planejado e tudo é resolvido no todo. O livre-arbítrio é uma situação temporária durante o desenvolvimento da mente. A mente humana, para se desenvolver, precisa ter liberdade de escolha, liberdade de opção, liberdade de fazer experiência, mas isto é limitado à fase de desenvolvimento mental. Quando a mente é desenvolvida, não precisa mais do livre-arbítrio, porque ela chegou a uma compreensão de certas realidades e ela já está identificada com o plano evolutivo. Aí livre-arbítrio não existe mais. Então, o livre-arbítrio é algo que faz parte deste todo, mas só durante o desenvolvimento mental humano. Feito esse desenvolvimento mental até uma certa altura, o livre-arbítrio é substituído pela compreensão e pela identificação do plano evolutivo. As pessoas que ainda escolhem, que ainda decidem, que ainda fazem o que querem ou o que não querem, são pessoas que estão fazendo desenvolvimento mental ou desenvolvimento emocional. Quando esse desenvolvimento terminar, elas vão estar conscientes do que é para ser feito. E aí não há mais livre-arbítrio, não há mais necessidade deste dom que foi conferido à mente. Bem, aqui tem uma questão de conteúdo que é muito importante esclarecer. Por que a cebola e o alho não entram na preparação dos alimentos aqui e nos livros do Clemente eles são citados como propriedades curativas? O Clemente é que respondeu esta pergunta por escrito. Tudo depende do ponto evolutivo em que se está. Quando o indivíduo busca uma purificação mais consciente dos seus corpos, o alho e a cebola devem ser evitados, pois as vibrações densas que emanam deles atraem forças astrais correspondentes e formas elementais grosseiras que entram no alimento e nós ingerimos. Para quem não está buscando esta purificação, as propriedades terapêuticas podem ser adequadas. Então, para alguns, isto pode ser adequado como propriedade terapêutica. Agora, se a pessoa já chegou numa certa sensibilidade, isto não pode ser usado nem como terapêutica. Isto depende do indivíduo, depende do estado dos corpos do indivíduo. Então, essas propriedades terapêuticas do alho e da cebola podem ser adequadas para uns e podem não ser adequadas para outros. Cada um deve perceber por si em qual situação se encontra. Nós podemos tomar, inclusive, alho sativo, não é? Para resfriado. Outras pessoas não podem tomar alho sativo, tem que tomar outra coisa. Isto não elimina a propriedade terapêutica do alho. Não elimina. E uma pessoa teve um sonho quando foi repousar após o almoço. Ela sonhou que foi até a sua casa e que chegando lá viu duas bicicletas e que elas se mostravam como se uma fosse do sogro e a outra da sogra. O que isso quer dizer? Uma bicicleta é símbolo de vida individual. A bicicleta é um veículo para um indivíduo. Então, quer dizer que este sogro e esta sogra devem ser respeitados porque precisam de vida individual. Às vezes nós queremos impor, não é? As pessoas que vivem conosco karmicamente, o nosso ponto. Mas às vezes os sonhos nos mostram os pontos dos outros para a gente manter a harmonia. E uma pessoa diz que o serviço dentro de uma determinada tarefa pode se transformar em algo muito agradável. Então deveríamos nos ofertar para uma outra tarefa, já que a atual não nos parece prazerosa. Isto é um ponto, não é, que nós temos que observar. Porque se a gente ainda não chegou ao serviço incondicional, se a gente ainda não chegou no ponto de fazer o serviço pelo serviço e não servir porque nos dá prazer ou servir porque nos faz bem, então se a gente está ainda buscando prazer, não é, que o serviço seja agradável e tudo isso, isto aí é um ponto, isto é um ponto evolutivo. E aí nós teríamos que ver caso por caso, para ver como é que a gente trata cada caso. Agora, quando a pessoa entra no serviço incondicional, aí não há mais problema de nenhuma espécie, nem problemas com pessoas, nem problemas com situações, aí não há mais problemas. E a gente sabe que a gente ainda não está no serviço incondicional, que a gente ainda está sob certas condições, é quando a gente fica afetado por algum problema. Porque problemas sempre existem. Isto é uma humanidade muito heterogênea, de muitas origens. Cada pessoa está num ponto. Então, quando você entra em serviço, você precisa saber disto. Se você ainda não sabe, você vai aprender durante o serviço. Agora, no aprender, você vai ver se você já está pronto para o que der e vier ou se você ainda não está. Então aí precisa ver caso por caso e tratar caso por caso. Uma pessoa foi trabalhar na seleção de sementes. Era a seleção de feijão preto. E assim que ela começou a tocar as sementes, ela sentiu um choque, como se fosse um choque elétrico. Um dos seus dedos ficaram um pouco dormentes enquanto eu fazia a tarefa. E aquilo só passou na hora que eu adormeci. E eu queria saber se há alguma explicação para isto. As sementes são vivas. Sementes não são mortas. Sementes são vivas e elas têm energia. Algumas estão ainda mais vivas do que outras, porque são mais recentes, são mais novas ou eram mais fortes. Então há pessoas que sentem sim a energia das sementes, dependendo da sensibilidade que os dedos adquiriram. Eu conheci alguém que era muito sensível neste campo. E antes de comprar um pão, quando ela saía para comprar pão, ela colocava a mão perto dos pães para ver se a farinha ainda estava vitalizada ou se a farinha já estava morta. Isso se sente colocando a mão por perto. Então, isto é algo que nós precisaríamos aprender. E há outras pessoas que têm outros tipos de sensibilidade. Há outras pessoas que não precisam colocar a mão nas coisas para ver o que sentem. Há pessoas que ficam ali em silêncio e recebem no corpo físico uma certa vibração. Se esta vibração é do lado direito do corpo, se ela desce pelo corpo do lado direito, ou se ela atua do lado direito, é porque está tudo bem, tudo vivo. E se atua do lado esquerdo, é porque as coisas não estão bem. A pessoa diz que na sala de mantras, enquanto se estava entoando os mantras, ela viu um pé vermelho, como se fora pintado com tinta, até um pouco acima do calcanhar. Aí na visão, o pé afundou rapidamente na areia, ficando para fora só a parte da perna de cor normal. A parte pintada foi toda enterrada. O que isto significa? Isto representava o pé de um dos presentes na sessão dos mantras, que teve as suas energias transmutadas. Um pé que passou por um trabalho de cura, passou por um trabalho de desmagnetização. E uma pessoa estava desenhando e colocou o lápis ali por perto. Depois, quando ela foi pegar o lápis não estava mais. E ela teve a impressão que algum elemental estava fazendo alguma brincadeira com ela, alguma travessura. Se isto é possível? Sim, é possível. E nós não teríamos que nos paralisar por causa de um fato destes, não? Então, se o lápis não está ali, procura outro lápis e continua sem criar conflito. Porque nós sabemos que esses elementares são serizinhos que às vezes têm geniosidade. Então, se nós reagimos em certos momentos, eles podem fazer uma pior. São serizinhos que são de outra evolução. E a gente tem que manter a paz com eles, porque eles são de muita ajuda. Esses elementais, por exemplo, quando estão bem dispostos, quando a gente está em paz com eles, eles nos ajudam em muitas coisas sutis. Por exemplo, nós limpamos uma sala E se os elementais ajudarem, aquela sala fica mais limpa. E não só, mas nós tiramos as coisas mais grosseiras e eles tiram as coisas mais sutis. De forma que é bom ter esses irmãos menores bem em paz. Eles fazem parte de um certo equilíbrio, como tudo faz parte de um certo equilíbrio, né? Esses irmãos menores, por exemplo, esses insetos, todos esses elementos, isso faz parte de um equilíbrio. São irmãos menores nossos, os invisíveis também. Então, aqui uma pessoa forma um grupo de estudos e eles se reúnem semanalmente para estudar. E pontualmente, na hora da reunião semanal, os quatro gatos que moram na casa vêm para interromper a reunião, para perturbar, para não deixar que a coisa se realize. Olha, os gatos são muito ciumentos. O reino animal tem muitos exemplares, o reino animal está trabalhando muitas coisas, inclusive os ciúmes. Porque ciúme não é qualidade humana. Ciúme é qualidade animal. As pessoas ciumentas são porque ainda não saíram totalmente do reino animal. Porque quem saiu totalmente do reino animal e já está no reino humano não sabe o que é ciúme. Ciúme é qualidade de animais. E os gatos são dos mais ciumentos. Então é preciso conversar com esses quatro gatos, porque eles já entendem. Eles já têm raciocínio. Tanto assim que eles vêm quando eles não querem que você esteja com outras pessoas, porque eles têm ciúme de você. Eles querem você só para eles. Não é assim que os animais fazem? Querem a gente só para eles. Os gatos, no reino animal, representam esses ciúmes. Então é preciso conversar com eles e explicar para os gatos que aquelas pessoas vêm porque elas precisam estudar e que eles ajudem. Que eles ajudem. Que eles fiquem no ambiente, lá por perto, transmutando as forças que aquelas pessoas emitem. Eles podem ficar ali transmutando. Então podem ajudar. Precisa explicar isto para os gatos, porque esses gatos já têm entendimento. Então precisa explicar isto para os gatos, né? E conseguir adaptá-los a este tipo de serviço que eles podem prestar. Quando se faz esses estudos, há pessoas que reagem, há pessoas que ficam envolvidas com certas coisas, que ficam mentalmente preocupadas e emitem certas ondas. E os animais que estão por perto podem transmutar estas ondas, podem transmutar, podem ajudar essas pessoas a se descarregar. Nós não podemos fazer os animais de transmutadores. Mas quando naturalmente acontece, nós temos que observar e agradecer. Agradecer a eles pelo serviço que estão prestando. Agora, se nós percebemos que um animal está transmutando forças do ambiente, nós não deveríamos sobrecarregá-lo. Nós deveríamos cuidar da nossa vibração para não sobrecarregá-lo mais com a nossa. Aí é uma questão de colaboração. E como fazer para que a energia da alma flua livremente nestes meus corpos? Então, precisa pensar na alma, ter fé na alma e oferecer seu plano evolutivo. E aí a alma começa a fluir, porque a vocação da alma é servir. Se você pensa nela, se você tem fé nesses seus planos superiores, e se você se oferece ao plano evolutivo, a sua alma imediatamente está presente e fluindo, porque esta é a vocação dela. Uma pessoa diz que desde o começo de várias sociedades espirituais de nível planetário, que se deu grande importância ao festival do Vesak, festival do Buda, celebrado durante o plenilúnio de touro. E assim outros festivais, tais como o festival do Cristo, etc. Mas que os membros da hierarquia que fundaram esses festivais e que anunciaram a existência desses festivais, dos quais os seres humanos participavam, as almas humanas participavam, eles disseram que aqueles festivais não seriam eternos e que se deixaria de celebrá-los dali a pouco. Então, a pergunta da pessoa é a seguinte: este festival que foi tão importante para o mundo espiritual, o Festival de Buda, deixou de ter vigência a partir de 8 de 8 de 88, mas ainda se celebra em planos internos? Esses festivais que nós conhecemos, Festival do Buda, Festival do Cristo, etc., isto são cerimoniais de uma etapa passada do planeta. Isto é uma etapa passada. A tendência é nós recebermos a energia cósmica permanentemente e não com datas marcadas. Então, os responsáveis por esses festivais, a hierarquia responsável por esses festivais, essas hierarquias já evoluíram. Algumas delas transmigraram até para outros planetas mais adiantados e deixaram aqui na Terra um trabalho sobre a humanidade. E o trabalho que eles deixaram é que a gente receba a energia cósmica diretamente e sempre, que a gente esteja sempre conectado, para não estarmos com datas marcadas para fazer certas coisas. As coisas devem fluir permanentemente, porque o cosmos não tem data marcada para fluir. O cosmos está aí fluindo sempre. E nós temos que aprender a fazer esta sintonia da forma a mais regular e permanente possível. A pessoa diz que já faz alguns dias que tem sentido de forma bastante intensa a energia de Padre Pio. Como eu sou terapeuta, gostaria de saber se tem a ver com os trabalhos que eu desenvolvo e se será adequado que eu peça uma confirmação durante o sono. Claro, isto é um esclarecimento que a pessoa precisa, se ela precisa, ela deve fazer. Mas sempre que nós percebemos que há uma hierarquia presente e que nós estamos sendo ajudados, nós devemos receber esta ajuda, ser gratos, mas solicitarmos o menos possível a hierarquia. Então, se você está se sentindo ajudada, então você pode ser grata e não precisa perguntar quem é que está me ajudando. Será que é Padre Pio? Porque essas hierarquias tem um trabalho imenso, infinito a fazer. E qualquer solicitação nossa vai chamar a atenção dessas hierarquias. Se nós temos consciência do quanto é necessário o trabalho hierárquico, então quando nós somos ajudados, nós agradecemos e procuramos usar aquela ajuda em benefício do universo. Procuramos receber aquilo, reciclar e irradiar, e não precisamos estar solicitando dos planos superiores explicações, a não ser que tenhamos alguma dúvida. Mas se nós não temos dúvida, o mais maduro é não quero dizer incomodar, não solicitar. E uma pessoa está perguntando sobre uma hierarquia que nós chamamos de Witaikon. E ela soube que o Witaikon teve uma vida humana. Não é só o Witaikon que pode ter tido vida humana. Muitas consciências que hoje são a hierarquia planetária, algumas passaram pela Terra. Foram seres humanos como nós. Foram evoluindo e depois passaram para os planos internos, para os planos superiores de consciência, e tornaram-se a hierarquia interna da Terra. Nem todos são terrestres. O Witaikon foi governador na Terra de uma antiquíssima civilização, no plano físico. Já como governador desta civilização, era muito evoluído. e conduziu aquela civilização para os níveis internos da Terra. Então o Itaikon foi um condutor, foi um comandante de seres da superfície para as dimensões internas da Terra. Hoje, o Itaikon, entre tantas outras coisas, comanda bases de operações na Terra, que são bases invisíveis, são bases nos planos superiores de consciência, e dirige vários setores e vários movimentos da Operação Resgate. Essas bases de operações comandadas por Itaikon e outros, essas bases intermediam as energias dos centros planetários para o mundo externo. Então estas bases servem para intermediar as energias dos centros planetários conosco, com a vida externa de superfície. E essas bases, que são núcleos de consciência, às vezes se vê nos céus como luzes ou de outra forma, essas bases são móveis, não são fixas, não. Então pode haver um núcleo destes intermediário que está atuando sobre uma região da Terra e depois esta base pode mudar para outra região, para completar algum outro serviço lá. E essas bases, em alguns casos, servem de anticâmara para os seres da superfície entrarem na vida intraterrena, na vida interna da Terra. Então pode haver um ser da superfície ou um grupo da superfície que deva transmigrar para a vida interna da Terra. Mas podem não estar totalmente sintonizados, podem não estar totalmente preparados. Então nestas bases eles passam um tempo se ajustando, se preparando, se regulando para a sua próxima etapa. Isto tudo é trabalho de Itaikon e do seu grupo de comando. Agora, o trabalho de Itaikon é também na nossa formação interna. Então, nós temos uma formação enquanto estamos até encarnados ou desencarnados, e o Itaikon se encarrega de uma certa formação, um certo tipo de formação interna. Agora, o trabalho mais externo de Itaikon são os impulsos que ele envia, ou que as suas bases enviam, para os meios de comunicação. Os meios de comunicação necessitam de impulsos para estarem em equilíbrio, em harmonia, enfim, para não entrar em curto-circuito com certas redes magnéticas. Então, há um certo nível de magnetismo que poderia fazer entrar em curto-circuito toda uma rede de comunicação, por causa da má qualidade dessa comunicação entre os homens, aquilo que diz respeito aos homens. Então, esse trabalho de Itaikon fica regulando isto e, ao mesmo tempo, trabalhando para que esses sistemas de comunicação evoluam. Os nossos sistemas de comunicação são produto, são resultado de trabalhos dos espelhos do cosmos. E o Itaikon trabalha na focalização desses espelhos junto aos meios de comunicação. Esses meios serviriam para tarefas muito mais nobres do que aquelas que eles desempenham, mas isto é um trabalho contínuo. E se não estão piores, é porque existe todo este trabalho. Nós não podemos esquecer que o ser humano tem livre-arbítrio e que o ser humano tem que fazer um desenvolvimento mental. Então tudo isto faz parte de provas mentais pelas quais o ser humano tem que passar. O ser humano tem que ter livre-arbítrio, tem que aprender pela própria experiência também, e tudo isso está incluído nesta má qualidade dos meios de comunicação. E nunca vão estar desamparados, porque existe uma hierarquia que está trabalhando com isso. E uma hierarquia que está muito integrada na hierarquia espelhos, no sistema de espelhos do planeta e do cosmos. E uma pessoa pergunta se um ser que é curador precisa também ser guerreiro. As nossas mônadas, nós como espírito, temos que passar por todas as linhagens, pelas sete linhagens. Então, se as nossas mônadas já passaram por mais de uma linhagem, então elas são mais desenvolvidas. Então pode sim acontecer de um curador ser também guerreiro. Se ele já passou pela linhagem dos guerreiros, se ele está na linhagem dos curadores, ele é um curador guerreiro. Se ele ainda não passou, ele é um curador. Então isso depende de por onde a mônada já passou, porque linhagens a mônada já passou. E o que é contemplar a alma? Como é esse estado? E se nós conseguimos estar em constante contemplação da alma? Bem, se nós procuramos ficar concentrados, estáveis, o quanto é possível nos nossos níveis intuitivos, e se nós conseguimos ficar absorvidos nele alguns momentos, isto chama-se contemplação. Porque nós pensarmos no mundo intuitivo, ou nós fazemos um exercício, isso não é contemplação. Isto é exercício de concentração. Isto é um exercício de disciplina. Agora, se durante o exercício, ou por algum momento, você se sentir absorvido nisso, então, nesses momentos que você está absorvido, nesses momentos você está contemplando. E você está contemplando o seu nível superior. Então, se você é uma pessoa mental, e se você está fazendo uma concentração da mente, quando você consegue este contato, quando você consegue ser absorvido, se você é mental, você está contemplando a alma, que é o nível seguinte. Agora, se você já tem contato com a alma, se você já está estável no nível da alma, e ali você é absorvido, então naqueles momentos de absorção, você está contemplando a mônada, o espírito. Isto é outro nível. Agora, se você já consegue se manter concentrado no espírito, na mônada, se você está estável ali, quando você é absorvido, aí você já está entrando em contato com o regente monádico. Então, esses momentos de absorção, ou esses momentos que se chama contemplação, quando diz respeito à alma, depois não se chama mais contemplação. Depois é um outro estado, não é mais contemplação. No estado de contemplação, isto é, quando você fica tão concentrado na alma que é absorvido e a contempla, você está entrando em contato com a alma, está vendo certas qualidades da alma e, claro, que está sendo curado por aquelas qualidades. Agora, o contato com a mônada ou o contato com o regente já são outros estados, que talvez sejam menos estáticos. Na contemplação da mônada e na contemplação do regente, você já participa do ritmo desta mônada e do ritmo deste regente. É um outro estado, é um outro grau de absorção. E esta mesma pessoa pergunta se nós conseguirmos estar em contemplação da alma constante. Não consegue. É um momento de absorção. Mas esses momentos são infinitamente marcantes. Então, naquele momento, você está em contemplação, mas aquilo passa e você volta para a sua consciência normal. A cada vez que você contempla e volta para a consciência normal, você volta um pouco diferente. você volta mais trabalhado, você volta mais curado dos seus desequilíbrios. Isto é, fica estranho dizer que uma pessoa desequilibrada pode contemplar. É que não é o mesmo desequilíbrio da personalidade. São graus de harmonia superiores que a gente precisaria conseguir. E com a contemplação dos outros níveis, nós vamos nos equilibrando. Então, cada vez que a gente volta, seja de um estado de oração, seja de um estado de concentração, ou seja de um estado de contemplação, todas as vezes que a gente volta um pouquinho mudado.